Podcast Priorize Você, com Luísa Lopes.
Olá, que bom que você está aqui comigo. Você já ouviu aquela frase? A culpa é da mãe. A mãe que mimou muito, a mãe que não ensinou o que devia ter ensinado. Mas será que é isso mesmo? Será que a mãe leva a culpa de tudo? Será que é correto isso? Eu confesso que esse assunto é um pouco polêmico, não é verdade? Mas é sobre isso que eu quero conversar nesse episódio. A impressão que a gente tem é que toda maternidade traz consigo um conjunto de complexos de emoções. Aquela expectativa, os desafios e muitas vezes o sentimento de culpa. Às vezes até o sentimento de ter engravidado sem ter programado, como se isso fosse uma decisão só da gente, como se não tivesse mão de Deus nisso, né? E é interessante a gente começar a pensar como que toda vez que nasce uma mãe, nasce também muitas expectativas sociais e muitos sentimentos. É interessante a gente lembrar que a gente já era mulher, né? Antes de ser mãe. No meu caso, assim, fui mãe com 27 anos e tive um filho atrás do outro. Então, a criança vem quando não programada, ou mesmo quando programada, e traz muitas surpresas. E as expectativas sociais e culpa materna, geralmente isso é mencionado porque a mãe é uma figura muito importante. E quando eu falo mãe, aquela que nos alimentou, aquela que nos criou, é a maior referência que nós temos. Não quero com isso falar que pai não é importante, né? Mas a figura materna, ela é de extrema importância. Porém, muitas vezes, nós temos aquele sentimento que a nossa maternidade, a forma que a minha mãe me criou, de repente eu posso ter queixas sobre isso. E isso leva as mulheres a se sentirem culpadas. Por quê? Porque elas não correspondem aos padrões de exigência dos filhos. Se a gente pensar, a criança, o filho, ele é o cliente que a gente não consegue satisfazer totalmente, né? Às vezes até dosar o amor de mãe é complicado. A culpa, ela vai se tornando um fardo muito pesado, vai gerando o auto-julgamento, a comparação com outras mães. Se a gente não trabalha fora, a gente se sente inútil, mas se trabalhamos, começamos a sentir também que estamos abandonando os filhos, ou seja, existe uma autocobrança quase que constante, como se viver o papel de mãe, a gente tivesse que estudar para isso. Hoje eu percebo que realmente ajuda muito a gente ter ferramentas de autoconhecimento para poder ser uma mãe melhor. Porque a crença que eu tenho é que eu sou uma avó muito melhor do que a mãe que eu consegui ser para os meus filhos. Essa sobrecarga que nós temos de ter que estar atento a tanta coisa, equilibrar tantos papéis, muitas vezes faz com que a gente viva a maternidade juntamente com uma certa angústia. Porém, quando a gente começa a entender a dinâmica das relações familiares, especialmente nossa relação com a mãe e como esses vínculos influenciaram a maneira como a gente se vê, a maneira como a gente se relaciona com a maternidade, e a gente vai percebendo que não tem perfeição nisso. E por mais que a gente ache lindo, eu pelo menos acho, nossa, eu acho divino assim o papel de mãe. Não significa que é fácil. Muitas vezes a criança que chega, ela interrompe muitas expectativas que a mãe tinha. Agora mesmo eu atendi uma mãe, né, que se tornou mãe com 41 anos, nada programado, já tem um filho de 18 anos. E isso interrompeu, né, o papel dela, ela é empreendedora. Enfim, a criança está aí e nós temos que ajustar essa nova mãe, porque aquela mãe que ela foi, a primeira mãe de primeira viagem, não é essa agora. Então, aprender a ter essa compreensão, essa autoaceitação é muito, muito necessário. E também desmistificar um pouco, né, a maternidade. Essa ideia que nós não podemos errar, né? Antigamente a gente escutava muito uma frase que o pé de galinha não mata os pintos. Ou seja, a mãe erra. E nem por isso ela deixa de ser a figura mais importante da nossa vida. Pode acontecer da nossa mãe nunca, nunca nos amar como a gente gostaria de ser amado. E você pode fazer tudo que não vai mudar isso. Você pode dar presentes, você pode fazer um monte de coisa, porque é o jeito dela, é o jeito que ela consegue amar. Né? E pode acontecer também de ela não conseguir atender as suas expectativas e vice-versa. E nem por isso nós precisamos de ser críticos ou ter um papel de não respeito, né, com as mães. Cada uma de nós temos as nossas histórias, temos os nossos desafios, as nossas experiências. E é muito importante a gente reconhecer a diversidade de vivências maternas, aprender a acolher a individualidade de cada mãe. Quando eu vejo uma mãe criticando a outra, esse menino é mimado, esse menino é mal educado, eu fico muito triste, porque maternidade deveria ser algo para unir as mulheres, né? E não para separar. Eu já ouvi isso uma vez. Ah, você deu muita vida mole para o seu filho. A namorada de um dos meus filhos uma vez comentou. Eu falei, oh meu Deus, e agora, né? Já fiz. Mas na verdade, às vezes a mãe deu o melhor que pôde e o resultado deu esse, né? É igual o médico que fala, a cirurgia foi um sucesso, mas o paciente não aguentou. Ou seja, a gente pode achar que está fazendo o melhor e isso não garante que nosso filho vai dar certo na vida. Porém, eu acredito muito que aquilo que a gente semeia, aquilo que a gente planta, a gente colhe, não é todos os casos, mas tem situações assim, que você fala, nossa, filho de fulano é uma pessoa educada, o cara tem caráter. É tão legal também, né? A gente não quer ser culpada, mas a gente adora quando alguém vem parabenizar a gente. Volta e meia alguém fala comigo, ah, Luísa, parabéns, você soube que criar seus filhos. E aí eu penso assim, eu acho que eu dei foi sorte, porque eu trabalhei tanto, eu nunca parei de trabalhar porque tive os meninos. É aquela sensação, aquela culpa, né? Tipo, acho que eu abandonei eles em muitos momentos. Mas refletindo mais um pouquinho sobre a culpa da mãe, eu já falei isso em algum episódio, é porque a mãe, ela é muito importante na nossa vida. Né? Na minha terra, quando fala assim, esse cara não tem mãe, não? Tá falando que ele é uma pessoa extremamente desajustada, arrogante, algum defeito grande ele tem. E por outro lado, a gente percebe que as mães estão fazendo o melhor que podem com os recursos que elas têm. Quantas vezes, né, a mãe não consegue, às vezes, ter o domínio sobre a educação do filho porque excesso de carinho, excesso de proteção faz com que os meninos não assumam responsabilidade. Nessa série, né, sobre educação de filhos, eu fiz vários comentários sobre aquilo que eu acredito que pode contribuir para que os filhos sejam pessoas do bem. O nosso exemplo, ele é muito importante. A influência materna, ela é tão poderosa que ela pode determinar o curso da vida de uma pessoa. Pode torná-la uma pessoa mais responsável, ela pode também ser uma pessoa que saiba lidar mais com a vida. Só que acontece situações tipo, a mãe tem um filho de 2 anos e de repente não, aí ela tem o segundo filho. Quando esse segundo filho nasce, ele tem muitas complicações de saúde. E a mãe tem que abandonar o filho de 2 anos, ou seja, tem que priorizar cuidar daquele menino que está frágil. E esse menino de 2 anos, ele pode ter a ferida do abandono. E a mãe fez o melhor que pôde, tá tudo bem. O que a gente não consegue é se proteger da culpa. Embora eu não goste muito desse rótulo, né? Você é culpada. A gente consegue também lidar com isso. E é interessante a gente não colocar um peso tão desproporcional naquilo que nós conseguimos fazer com o papel de mãe. E também ter esse carinho, esse cuidado de não ficar culpando a outra mãe. Eu posso olhar para aquilo como, ok, foi o que ela conseguiu fazer. Eu não sei da história toda, né? O que ela conseguiu fazer com os recursos que ela tinha. A gente está sempre fazendo o melhor que a gente consegue, considerando aquilo que a gente acha que é o correto. Pode ser que depois que o tempo passe, no meu caso, depois que eu virei avó, eu vi que tem tanta coisa, depois que eu aprendi PNL, né? Tem tanta coisa que eu não sabia que não sabia. E agora, sabendo, isso me ajuda muito na forma de conduzir minha neta, que volta e meia ela está aqui em casa. Nós podemos ser pessoas melhores quando a gente para de ficar subestimando a nossa capacidade, quando a gente aprende a se amar, quando a gente assume, né, alguma coisa que a gente fez que já não foi legal. Aconteceu uma coisa muito interessante. Quando meus filhos eram pequenos, o meu filho do meio, quando tinha 3 anos, 3 para 4 anos, ele foi brincar com fogo e colocou fogo na casa. E no quarto de passar roupa, assim, era uma casa grande, e quando ele chegou para falar comigo, eu estava numa área de lavar roupa, assim. E ele chegou, era um domingo, se não me engano, e ele chegou, mamãe, que perigão. Ele já tinha lutado contra o fogo. E quando eu cheguei, o quarto todo queimado, aquela cena de o vento levou, sabe? Aquela coisa, nossa, que eu nunca esqueci, que tá na minha mente até hoje. E aí buscamos socorro, graças a Deus, apagou o fogo, deixou alguns prejuízos, mas apagou. E aí, eu e meu esposo combinamos com meu filho que a gente não ia falar que era ele que botou fogo na casa. A gente decidiu que a gente ia falar que eu tinha esquecido o ferro ligado. E como o pessoal já sabe que eu sou meio esquecida, né? Ninguém se assustou. A nossa intenção era muito pura, porque eu não queria que as pessoas olhassem para ele e falassem, foi esse danadinho que botou fogo na casa? Olha, isso tem mais de 30 anos. Nessa semana que passou, eu resolvi perguntar para o meu filho, filho, como é que ficou aquela situação na sua cabeça? Porque hoje ele é terapeuta, renascedor, ele é uma pessoa que ajuda muita gente e adora ainda, né, nas vivências que ele faz na natureza, nas pousadas que ele vai com os grupos, ele adora ainda fazer fogueira. Eu falei, você não ficou com trauma de fogo não, né? Eu falei assim, não, mamãe, foi pior. Eu fiquei com muito medo de falar dos meus erros quando eu errava. Porque quando vocês fizeram aquilo para me proteger, por outro lado, eu entendi que aquilo era tão imperdoável que eu não podia assumir aquilo. Quase que eu comecei a ser culpada de novo. Mas aí eu percebi esse sentimento que me veio. de culpa, né? Puxa, podia ter feito de outro jeito. E depois eu falei, quer saber? Ele dá conta disso. Todos meus filhos já fizeram muito esse caminho do autoconhecimento, trabalham com isso. Então eu pensei, não, eu não vou agora criticar aquela mãe que eu fui há 30 anos atrás, porque a minha intenção foi muito pura. E também ninguém garante, se eu tivesse contado para todo mundo, ó, foi esse danadinho que botou fogo na casa, se o trauma seria menor. Por que que eu tô falando isso? É porque tudo que a mãe faz, tudo que a gente faz, impacta muito fortemente na criança, emocionalmente, mentalmente. E tem muitas coisas que a gente faz ou fez com a intenção de acertar. E de repente acertamos mesmo. Naquele momento foi o melhor que a gente pôde fazer. E para um pouquinho, se você é mãe ou pai, ou você na relação com a sua mãe. Será que você tem expectativa? Que a sua mãe teria que agir de um jeito diferente para você ser amado ou amada? Será que você tem a ferida emocional da rejeição ou do abandono? E isso está refletindo nos seus relacionamentos? Será que você tem uma culpa, mesmo sabendo que você fez o melhor que pôde naquela época? Reflita comigo. Como seria se você ressignificasse isso? Se você entendesse assim, ah, minha mãe é uma pessoa que já tinha a vida dela, né? Minha mãe, quando eu vim, ela já tinha tido filhas gêmeas que morreram logo a seguir, depois mais meu irmão, meu outro irmão, depois eu vim. Ou seja, ela era uma jovem, muito jovem, e já tinha passado por tanta coisa na vida. Eu só tenho a agradecer pela minha mãe. É incrível, assim, a mulher que eu mais admiro. Mas eu conheço muita gente que tem muita queixa da mãe. Então pensa, eu vim nesse mundo através dela. Eu não posso mudá-la. Mas eu posso curar minhas carências. Eu posso me acolher, eu posso me amar e parar com esse negócio de querer agradar a minha mãe para que ela mude a forma de me tratar, porque essa carência é minha. E aprender a respeitá-la do jeito que ela é. Só de ter morado lá 9 meses, né? Deixar da casa um bagaço. E não ter que pagar aluguel, nós já estamos no lucro. Ou seja, vamos olhar para isso de um outro jeito. E se eu puder te dar uma sugestão, invista no autoconhecimento. Cure as suas feridas. Tá tudo certo. Não tem nada que te aconteceu que seja maior do que a sua capacidade de superar isso. Seu passado não te define. Sua história não te define, mas você pode se livrar de toda e qualquer culpa, você pode se amar incondicionalmente, você pode escolher a partir de hoje de que forma você quer lidar com o seu passado, com as situações da sua vida, com as suas emoções e sentimentos. E tem uma ferramenta fantástica que nos ajuda muito nisso, que é a programação neurolinguística. Eu sou muito grata à PNL, como ela me ajuda e me ajudou. Depois que eu entrei nesse caminho, parece que tudo começou a fluir melhor. E se te interessa aprofundar nisso, vai lá para o meu Instagram, luisalopes.pnl. Manda uma mensagem para mim, venha participar da nossa comunidade, do Clube Indesp. Toda semana a gente se encontra e toda semana a gente tem condição de reprogramar a nossa mente, reprogramar a nossa alma para poder viver uma vida que realmente vale. Eu aguardo você. Um beijo bem carinhoso e priorize você.